Olá, muito bom dia e bem-vindos ao Política Dizem Eles. Hoje um episódio especial com um convidado especialíssimo, o Dr. Nuno Melo, advogado, mas acima de tudo conhecido por três mandatos como deputado no Parlamento Português e atualmente eurodeputado pelo CDS. Este fim de semana anunciou que é candidato à liderança do CDS Partido Popular e, portanto, hoje temos-lo connosco para comentar a atualidade e, em especial, obviamente, este seu percurso no partido e a nova etapa que agora vai começar. Luís, eu começaria também por si, lance-lhe a escada para a primeira pergunta.
Bom dia a todos e um abraço ao Nuno. Saudades dos nossos combates políticos há mais de uma
Sem
década
dúvida.
atrás,
É verdade.
mas sempre leais, sempre leais. Eu estou um pouco à vontade, porque sabe, o Nuno sabe que eu que sou há muito tempo um apreciador do estilo dele estar na política, não tendo nada contra o atual líder do CDS, como é óbvio. É hoje, porque estou aqui neste nosso grupo a quatro, um pouco inibido com um trabalho de manhã, e ele permiti deixar três perguntas que o Nuno poderia responder depois, de acordo com o ritmo que os meus três companheiros lhe pusessem questões. E a primeira questão é se eu ouvi a intervenção do no Conselho Nacional. Confesso que há uma parte que me deixou chocada. É um conselheiro nacional, e não seja em que partido for, mas num grande partido democrático, ter 3 ou 4 minutos para falar. E falar com este condicionamento de falar à distância, parece-me realmente muito muito Coreia do Norte, palavra de honra, que me parece. Não gosto nada, nem no CDS, nem em nenhum partido. Mas se o Nuno não acha que, com a evolução que teve o CDS nos últimos anos, e com não só o CDS, o PSD passou pelo mesmo, é um bocadinho maior e as coisas talvez ainda sejam corrigíveis, mas se com esta evolução, a blindagem feita pelo aparelho, do ponto de vista do impedimento do debate político, de opções livres, de surgir ao caciquismo de 3 ou 4 presidentes distritais mais poderosos, se ele acha que ainda é possível. Admito que sim, porque senão não se estaria a candidatar e a dar a cara por um projeto alternativo. A segunda questão era se brevemente, ao contrário de uma pessoa que eu muito estimo, o professor Cavaco Silva, mas até indo na esteira de outras pessoas, como por exemplo ontem ouvi o meu companheiro de partido, Pinto Luz, se o Nuno Melo vai começar a apresentar, seja de uma forma sucinta, meia dúzia de propostas políticas de reforma política da democracia portuguesa e não se limitar àquilo que hoje é muito cotidiano, que é fazer o diagnóstico e fazer a crítica e não colocar alternativas em cima da mesa. E, finalmente, a terceira questão é se não considera que, independentemente do discurso hábil de vitória, que é muito político-administrativa, do CDS nestas eleições, se ganhar as eleições, não acha que, apesar de tudo, tem uma boa herança do ponto de vista de ter muitos agentes políticos do CDS no terreno, o que lhe permitirão repartir para uma reconquista do eleitorado e, porventura, travar o crescimento dos outros partidos à direita?
Muito bem. Não sei se é suposto responder já ou
Por
não.
favor, Nuno, por favor.
Antes de mais, muito obrigado pelas perguntas e devo dizer que tenho muito gosto nesta conversa com pessoas que aprecio muito e há já muitos anos. Enfim, a primeira questão que coloca sobre o tempo do Conselho Nacional parece-me evidente, muito embora pelo número das pessoas tenha que existir alguma contenção, digamos assim. Mas parece-me óbvio que, por exemplo, estando nós na iminência de um congresso de um partido com dois candidatos já anunciados, seria no mínimo lógico que os candidatos tivessem uma espécie de, o mínimo também de igualdade de armas e pudessem participar no debate, de forma que eu não diria diferenciada, mas justificada pelas circunstâncias, porque, vamos cá ver, o Presidente do CDS é candidato a um Congresso. Pode intervir no Conselho Nacional as vezes que quis, como quis e no tempo que quis. Eu sou candidato à presidência do CDS, tive que me conter no tempo que me foi disponibilizado, que é muito menos. O Presidente do CDS, por exemplo, neste momento, dispõe de redes sociais que são do partido que usa em campanha própria. Eu não. Eu não tenho acesso realmente às redes sociais para fazer essa, para fazer passar a mensagem. Desloco-me pelo país em carro próprio e num tempo que é pouco, tendo em conta a antecipação do Congresso. E o que eu queria dizer, parece-me, e que me parece muito evidente, é isto. Eu nunca tinha percebido no CDS um peso perverso de aparelho tão nítido como agora, e já estou no partido há muitos anos, e isso começa por se perceber logo no que tem que ver com as circunstâncias da marcação do próprio Congresso. Não faz sentido nenhum, é o mais profundo absurdo e disparate permitir-se que um Congresso que sem qualquer polémica podia ser realizado em janeiro seja antecipado para o final de novembro aconteça quando estamos em cima de uma discussão do Orçamento Geral do Estado que afeta a vida dos portugueses todos e das empresas, e que para além do mais será coincidente com um congresso de um partido Chega, do qual nós nos deveríamos querer distinguir, ou seja, quando nós podíamos dispor, num dos momentos políticos mais importantes da vida de qualquer partido, de 2 dias para falar aos portugueses, mostrando as nossas ideias, fixando a nossa marca, vamos partilhar o palco com o André Ventura. Tudo para que eu não tenha a possibilidade de dar a volta ao país, de norte a sul, de ir aos Açores, de ir à Madeira, de fazer uma campanha com igualdade de armas. Isto é tão perverso, tão maquiavélico até, do ponto de vista de um taticismo que eu não sei de onde vem, mas que deploro, que realmente tem que ser combatido, sabe? Aquilo que era um ato de democracia, a legitimidade de me candidatar a um congresso, mal vai que um militante de um partido não se possa candidatar a um congresso, passa agora a ser também uma luta pela decência, pela própria legalidade, como em muitas outras circunstâncias. Veja bem, neste momento estão a ser marcadas eleições para estruturas locais, onde, entre outros truques, que eu já tinha visto em algumas eleições aos dentro das associações de estudantes, mas nunca num partido fundador da democracia portuguesa, enfim, eleições em Bragança, as mesas de voto vão estar em Mirandela. Percebe? Vamos a Viseu, eleições em concelhos recônditos vão estar na sede do concelho.
Nuno, deixa-me interrompê-lo só para
isto é uma loucura, quer dizer, não faz sentido nenhum, mas pronto, é o tal peso, ou é a tal manifestação de aparelho no sentido do que a política, no seu aspecto nobre, não deveria poder ter, mas tem, e é contra isso também que eu combaterei.
A verdade é que, deixe-me só fazer este comentário. A verdade é que o atual presidente do CDS, perante essa crítica, disse que não fez nada que não tivesse sido feito no tempo de Paulo Portas.
Eu não me ocorre, olha, desculpe, eu não me ocorre que o Paulo Portas alguma vez tivesse designado, proposto um congresso em cima de uma discussão do Orçamento de Estado. Não me ocorre que alguma vez o CDS não é com o Paulo Portas, é com qualquer outro presidente tenha tido um congresso por sua decisão em simultâneo entre 27 ou 26 e 27 de novembro e todos os dias do ano e do próximo até janeiro, que era a data normal de realização do congresso, havia que realmente, ou seja, nem sequer é inocente. O presidente do partido teve a possibilidade nas eleições autárquicas há muito pouco tempo atrás de dar a volta ao país, naturalmente com toda a estrutura montada pelo partido, fazendo a campanha para as suas eleições. E porque já tem a campanha feita, quer evitar que outros possam ter um mínimo de possibilidade de dar essa volta ao país. De outra forma, esta data nunca seria escolhida, porque, enfim, é realmente, eu designei quase de crime de lesa partido. Prejudica fortemente o CDS. No momento em que nós nos temos que distinguir dos outros partidos, o presidente do partido quer confundir-nos com o Chega, que por acaso, onde concorreu connosco sozinho, na maior parte dos casos venceu. Isto é simplesmente absurdo, mas as coisas são como são e eu jogo com as regras do jogo que me quiserem impor neste caso, E este tipo de habilidades, que inclusive passaram pela violação do regimento do Conselho Nacional para que os prazos pudessem ser comprimidos e o Congresso calhasse nesta data, tudo isto só aumenta a minha determinação, disse para ter certeza absoluta.
Já agora, pegando na segunda pergunta do Luís Filipe Menezes, que era que se em breve, ao contrário de Cavaco Silva, o Nuno ia anunciar meia dúzia de propostas de reforma da democracia portuguesa, eu pedi-lhe não só que respondesse a essa pergunta, mas já agora também que nos dissesse o que é que lhe pareceu o artigo de Cavaco Silva e a crítica que ele faz tanto ao sistema quanto à oposição.
Bom, para começar, acho importante que uma pessoa que tem um passado político e tem responsabilidades institucionais, como o professor Cavaco Silva, em todos os momentos vá pronunciando sobre a nossa vida pública. Enriquece o debate político e a simples circunstância da volta do artigo, um conjunto relevante de protagonistas da vida política portuguesa terem comentado o artigo, é bom, independentemente da concordância ou da discordância. Quando se fala de reformas políticas, eu devo dizer que há um sinal de alarme que quase sempre me soa, porque muitas das reformas que foram discutidas no passado teriam como consequência inevitável o definhamento dos partidos que não do centro político, centro-direita e centro-esquerda, e refiro-me ao PS e ao PSD, porque dessas reformas resultaria que partidos como o CDS, na altura em que tinha uma expressão maior do que agora, ou até o PCP, perderiam deputados na Assembleia da República, e eu não acho que isso seja bom. Eu acho que esta diversidade partidária, desde contida, como é o caso do nosso sistema político, é boa. O CDS é um partido fundador da democracia portuguesa, nunca venceu eleições só por si, já esteve no governo, mas seguramente que através do seu grupo parlamentar conseguiu, em mais de 46 anos de vida no Parlamento, garantir muitas reformas importantes, muitos processos legislativos determinantes, muitos debates únicos através de protagonistas que foram sempre muito aplaudidos. De resto, o CDS sempre teve no brilhantismo dos seus grupos parlamentares um reconhecimento de quem vota no CDS e de quem está fora dele. O CDS sempre teve pessoas ligadas às diferentes áreas da vida política, conhecidas pelo nome no país, e isso, esse friso de qualidade foram uma das grandes diferenças, por exemplo, em relação aos nossos partidos emergentes. Hoje, quem fala do Chega fala de uma pessoa. Na rua ninguém sabe quem seja além de Ventura, quem seja do Chega além do Ventura. Quem fala da Iniciativa Liberal fala de um fenómeno de marketing extraordinário, através de cartazes, que eu devo dizer, têm que ser reconhecidos pela criatividade, mas ninguém sabe quem são os protagonistas da Iniciativa Liberal. Ao contrário, o CDS foi sempre um partido de quadros extraordinários, que através desse friso e pela credibilidade justificaram os votos. É exatamente o que o CDS não tem hoje. Antigamente, quando se falava de agricultura, falava-se de um professor Rosado Fernandes, que era, bom, tinha sido tão somente presidente da CAP. Quando se falava do setor bancário, tínhamos um doutor Ferraz da Costa, que de lá vinha e era reconhecido. Quando se falava do mundo do direito, tínhamos um António Lobo Xavier ou uma Maria José Nogueira Pinto. Quando se falava de negócios estrangeiros, tínhamos um Paulo Portas, que era quem era. Enfim, figuras como José Luís Nogueira de Brito, o Luís Queiroz, Celeste Cardona na fiscalidade ou Paulo Núcio, enfim, foram estes quadros que sempre deram notabilidade e relevo a um partido que, através dos seus quadros, soube marcar a sua existência. Hoje, a verdade é que olha para a liderança de um partido e à volta não conhece ninguém. Se quiser perguntar quem na direção sabe do ponto de vista público ou temático, quem é reconhecido em qualquer área, não indica o nome. E não indica porque não tem. E, portanto, essa evidência, esse retomar dos quadros do partido, são uma das principais propostas que eu tenho. E já lá vamos às propostas. Sendo que, por exemplo, quando falo de reformas políticas, se hoje em dia não me faz, faz-me talvez mais sentido falar entre as diferenças que existem entre o litoral e o interior do que norte e sul, às vezes. É para mim, quando falam de reforma política, é completamente absurdo que alguns círculos eleitorais, que são maiores em território, só consigam eleger dois deputados por causa de uma perda de população que é culpa, entre outras coisas, de ações erradas do poder central que está situado, no caso, no litoral. E, portanto, uma das reformas que me fazia todo sentido era garantir que o interior do país, em cada um dos círculos eleitorais, tivesse um número mínimo de deputados a eleger, que não estivesse diretamente indexado à população, para que pudesse também esse interior ter uma expressão de diversidade política, porque quando hoje em dia não se fala do interior de Portugal, porque o poder político acha que, como não tem votos, não interessa. Por seu lado, porque o interior, neste ciclo perverso, não elege deputados, também não tem na Assembleia da República quem lhe conheça os problemas. Tem pessoas que teorizam, mas que na maior parte dos casos são oriundos do litoral e do interior têm uma visão de quando vão passar umas férias ou pouca coisa mais do que isso. E, portanto, olha, essa era uma das formas que me fazia muito sentido. No mais, tudo deve ser discutido, dos círculos uninominais, ou mais que seja, mas deve ser discutido, parece-me, garantindo esta diversidade. Em relação a propostas, de forma genérica, uma que eu tenho como muito nítida desta minha candidatura passa pela tentativa de recuperar esses quadros, pela realização de uma convenção programática, que vai contar com cerca de 150 pessoas que eu convido do mundo das empresas, das universidades, das associações, das instituições europeias e até do Parlamento de Timor, veja lá, enfim, dos nossos hospitais, e que por serem pessoas que o país conhece, por serem pessoas que fazem dessas áreas setoriais a sua vida, com particular mérito, ajudarão a escrever numa convenção que será uma convenção virtual, digamos assim, em 15 salas virtuais, 10 nomes por cada sala. Das conclusões desta convenção sairá aquilo que será o essencial da minha moção de estratégia global, que será uma estratégia global nessa medida que trará novos nomes ao CDS, muitos deles independentes, que não têm qualquer pretensão de serem dirigentes, mas que serão dispostos para funcionar depois como um grande gabinete de estudos que valerá para o processo legislativo como para debates parlamentares. Saber que estes 10 nomes por cada área setorial que agora ajudam a fazer uma convenção programática e a definir programaticamente o futuro do CDS estarão disponíveis para todas as discussões, eu considero que é uma ideia boa e que trará de novo ao CDS os rostos e os quadros que o CDS precisa, a par dos próprios quadros que já tem na sua militância, e são muitos, não é? Depois, finalmente, quanto à questão do CDS e a última questão que o Luís Filipe Menezes coloca, e sobre a estrutura de militância que nós temos. De facto, o CDS, ao contrário do Bloco de Esquerda, por exemplo, e dos novos partidos emergentes ainda, apesar de que vão crescendo, é um partido que tem história e tem estruturas no terreno. E tem uma herança que é de partido fundador da democracia portuguesa. E tudo isso ajuda, mas só ajudará se o CDS voltar a ter de novo, como no passado, ideias muito próprias, marcas muito próprias, que o distingam de outros partidos que neste momento concorrem no nosso espaço político. Nós não podemos fazer de conta que o efeito não está dentro da sala. Quem avalia, por exemplo, os locais onde o CDS concorreu sozinho nestas eleições autárquicas, percebe que na maior parte dos casos fomos batidos pelo Chega e em alguns casos pela Iniciativa Liberal. E eu tenho uma explicação para isso. A primeira é que hoje o CDS não só não tem esses quadros que nos davam essa credibilidade, de forma nítida, na direção, como, principalmente, não tem ideias nítidas. Quem, concordando ou discordando, sabe-se exatamente o que Chega quer. Por um discurso que muitas vezes é profundamente negativo e censurável, mas sabe-se o que Chega quer. Quem fala na Iniciativa Liberal percebe exatamente o que a Iniciativa Liberal pretende. Hoje em dia, neste momento, quem fala do CDS não encontra para o CDS uma ideia nítida, clarificadora, distintiva para Portugal. E por causa disso os eleitores questionam-se. E questionando-se procuram outras opções. E o CDS tem que voltar a ter essas ideias nítidas. E lhe garanto comigo que terá.
Oh, Nuno, eu vou pegar exatamente por aí, nessa última frase que falou, sobre que, efetivamente, os eleitores têm outras opções. Nos últimos 2 anos, o presidente do CDS-PP, arvorado de variedíssimas vitórias. Foi a vitória nos Açores, onde diz que o CDS ganhou as eleições e que faz parte do governo regional. Depois tivemos as eleições presidenciais e, na noite das eleições, veio dizer de que o CDS era vencedor porque tinha apoiado o candidato vencedor das eleições. E depois tivemos também as eleições autárquicas, em que há números que são completamente dissonantes do que nos foi trazido também na noite das eleições, e hoje até não sabe exatamente onde é que o CDS, ou exatamente em todos os locais onde o CDS está presente ou não. Mas mais uma vez, o presidente do CDS diz que foi uma vitória. No ao contrário, a sociedade, ou começa a passar para a sociedade, de que a marca CDS está, se não morta ainda, mas já está extremamente apagada e está toda a gente um pouco à espera e começa a ficar vincado nas pessoas que estão um pouco à espera de que alguém bata à porta e apague a luz. Como que pode o Nuno e como é que pode o CDS voltar a ser um dinamizador da direita, a apresentar uma solução política que seja alternativa ao Partido Socialista, afirmando-se como um partido que tem um projeto para Portugal, e não sendo aquilo que se ouve um pouco na sociedade, que o CDS está à espera de se tornar o partido verde ou o partido ecologista verde do PSD?
Vamos cá, em primeiro lugar, nós temos que agradecer às pessoas que, sendo candidatas pelo CDS, tendo tido resultados de 1,4% ou tendo vencido eleições, deram a cara pelo partido. Muitas vezes com meios exíguos. São realmente pessoas que são verdadeiros heróis porque, em cima de todas as dificuldades, deram a cara. E, portanto, eu aplaudo-os a todos. Mas devo dizer outra coisa. Para começar, não me parece que o que sucedeu nos Açores tenha sido propriamente o resultado que seja da direção do partido. Acontece, em primeiro lugar, por esforço de quem nos Açores deu a cara, mas devemos reconhecer que nos Açores o CDS perdeu votos, a começar. Houve uma conjugação estrelar que permitiu que na conjugação, que na soma dos mandatos, pudéssemos ter uma maioria relativamente à esquerda e ao Partido Socialista, e curiosamente tínhamos podido fazer nos Açores o que antes o Partido Socialista fez aqui no continente. E em relação às presidenciais, como às autárquicas, onde desta vez, na esmagadora maioria dos casos, concorremos em coligação com o PSD, eu gostava de recordar que sobre as presidenciais ninguém associa ao CDS essa vitória. É ridículo dizer-se que o professor Cavaco Silva. Que o professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhou por causa do CDS, e entre outras coisas, lembraria que o professor Rui Rio explicou na sua declaração pública como, no seu entendimento, a vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi uma vitória do centro. Ora, não parece que o CDS esteja colocado, pelo menos primordialmente, nesse aspecto. E nas autárquicas, vamos cá ver, nós sempre fizemos coligações com o PSD, eu próprio sou presidente de uma Assembleia Municipal da Norte há mais de 20 anos. Numa coligação com o PSD e Ivan Alfa Malicão, pelo que convenhamos que as coligações não são propriamente uma invenção de Francisco Rodrigues dos Santos. Mal faria, ainda Francisco Rodrigues dos Santos não estava sequer no CDS, já o CDS fazia muitas coligações com o PSD. E faz sentido optar por essas coligações onde não apenas o somatório dê vitórias ao espaço político de centro-direita, mas haja um projeto de concelho, no caso de eleições autárquicas, que seja vantajoso. Agora, para mim não é vantajoso, por exemplo, que o CDS concorra com o PSD coligado e não tenha indicado, como sucede em muitos dos casos, um único vereador, por exemplo, na margem de crescimento. Imagina um concelho onde o Partido Socialista governava há anos. Sim, senhor, o somatório dos votos pode dar a vitória, muito bem, então é justo que o CDS, se os votos do CDS são determinantes para essa vitória, no mínimo tenha o vereador que é o da margem de crescimento, é o da vitória. Acontece que em muitas destas coligações, o CDS deu os votos e deu o símbolo, mas não tem os mandatos. E, portanto, o lucro é só do PSD. Não parece que seja uma forma particularmente inteligente de dar músculo ao CDS. Depois, há uma nova circunstância que não acontecia há 4 anos atrás nas últimas eleições autárquicas, é que neste momento nós disputamos votos com a Iniciativa Liberal e com o Chega naquilo que é a nossa área política. Ora, quando o CDS não está na disputa no terreno, mas a Iniciativa Liberal e o Chega que nascem estão a apresentar candidatos e vão a votos, e mais ainda quando é nítido que onde o CDS foi sozinho, na maior parte dos casos, até ficaram à nossa frente, o CDS está a desaparecer do tecido social e eleitoral, diria assim, porque não está na disputa realmente, como marca própria. Depois à noite o que vê nas televisões é um enorme mapa laranja. E neste momento, não indo o CDS a votos em muitos casos, está a permitir, como sucedeu nas eleições presidenciais, onde não existimos, mas Ventura esteve lá, por exemplo, como candidato, está a permitir que outros partidos e outros protagonistas nesses partidos se vão consolidando. E nós começamos a surgir como uma espécie de, digamos, de já não somos apenas um parceiro em plano de igualdade com o PSD. mas antes o PSD passa a ser o expediente para escondermos as nossas próprias fraquezas à aspirina, que não resolve o problema estrutural, quando nós o que necessitamos é de um antibiótico que resolve esses problemas e que nos dê alguma margem de crescimento no futuro. O que é que eu acho? Eu acho que, por exemplo, estar-se já a insistir, como faz o presidente do partido, na dita coligação pré-eleitoral com o PSD, sabendo-se que a relação é de profunda fraqueza, é de altíssimo risco para o CDS, porque no final até poderá conseguir os 5 deputados e ser deputado, se for esse um sonho de vida. Só que é isso que o CDS realmente precisa. Eu até faço outra pergunta. Faz algum sentido falar-se de uma relação de votos, dizer-se que, bom, o CDS não tem uma média de 1,4%, porque o CDS foi, na maior parte dos casos, coligado com o PSD, e nós aí temos 20% dos votos. Ora bem, que me conste, os votos não são fixados por acordo administrativo entre o PSD e o CDS. Porque se onde foi sozinho, o CDS neste momento teve uma margem, uma média de 1,4%, parece-me um bocadinho absurdo que se diga, bom, mas nós, onde fomos coligados com o PSD, dos votos expressos em urna, 20% dos votos são do CDS. O mais lógico seria, encarando racionalmente a realidade, que se tivesse como muito possível, para não dizer evidente, que nos sítios onde fomos coligados com o PSD, se tivéssemos concorrido sozinhos, porventura a média estaria mais próxima do que tivemos onde fomos sozinhos do que daquilo que por decreto fixamos com o PSD, escrevendo uma carta a dizer que 20% desses votos são nossos.
Nuno, permita-me pegar nessas suas palavras, nesta última resposta, e fazer-lhe aqui uma questão. O CDS é um partido que nos últimos 20 anos participou em 3 governos, um deles de enorme dificuldade e pertinência para aquilo que é Portugal hoje em dia, embora eu acho que a história ainda não passou suficientemente tempo para lhe dar esse crédito, e é um partido que já teve um grupo parlamentar bastante maior do que o que tem atualmente. Estes 5 deputados que o Nuno fala num possível acordo pré-eleitoral com o PSD, é a ambição certa para um partido como o CDS? E eu desdobro-lhe a pergunta na passagem para aquilo que é a sua candidatura. O que é possível fazer, na sua opinião, para que essa estratégia não seja uma estratégia com o objetivo de 5 deputados, mas para quem nos está a ouvir e que é militante do CDS, se possa rever uma estratégia mais ambiciosa e, quem sabe, ao nível daquilo que são os pergaminhos deste partido?
O que é preciso a começar é voltar a mostrar ao país uma, enfim, ou permitir que o país tenha uma percepção de força razoável do CDS, que justifique, nomeadamente nos entendimentos com o PSD, que valemos nesses acordos, ou então que ainda votos sozinhos temos uma expectativa de resultado maior. Ir a negociações com o PSD em momentos em que sondagens nos dão repetidamente expectativas de voto à volta de 1,5%, 2%, não é propriamente a coisa mais inteligente. E, portanto, o CDS tem que voltar a ter, insisto, de novo quadros credíveis na sua direção, que mostrem ao país que, optando pelo CDS, o país tem nisso uma valia, ideias nítidas, distintivas, que levem os eleitores a querer optar pelo CDS, porque aí o CDS passa a ser nítido e não tem que procurar essas ideias nítidas noutras realidades, nomeadamente novas. Passa por exemplo, o CDS, quando com o Dr. Rui Rio o PSD se apresenta apenas como um partido do centro. O CDS saber assegurar-se nesse espaço político de uma direita, que é uma direita racional e consenso, para não deixar todo esse espaço à direita radical, que nunca será capaz de representar aquilo que o CDS é. E se fizermos tudo isso, ideias capazes, protagonistas, o que me parece evidente é que o CDS precisa de recuperar de novo esses protagonistas, esses quadros que o país reconhece para que seja percepcionado como útil, ter ideias claras e nítidas que nelas não tornem necessária para eleitores a busca de outros partidos, nomeadamente os partidos novos que surgem a disputar connosco esse eleitorado à direita, e depois, quando o PSD, através do Dr. Rui Rio, assume o partido como um partido do centro apenas, o CDS tem que saber ocupar com senso e com racionalidade esse espaço político à direita do PSD, para que esse espaço político não fique entregue, entre outras coisas, ao radicalismo do Chega. E isso só será possível se os eleitores entenderem o CDS como uma força útil E o CDS é uma força útil porque, olha, há hoje em dia muitos conservadores que procuram no Chega uma agenda conservadora que ali é tratada sem senso, mas porque não notam sequer a agenda conservadora no CDS. E o CDS, que sempre foi um espaço para liberais, hoje tem muitas pessoas a votarem na iniciativa liberal, porque, nomeadamente na economia, esse liberalismo hoje não é nítido em coisa nenhuma. Nós vivemos hoje do brilhantismo de um grupo parlamentar que vai fazendo o que pode, mas um partido é fundamentalmente o resultado de uma liderança. Uma liderança forte tem consequências boas em todas as dimensões da ação política, seja de base autárquica, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu. Uma liderança fraca faz com que tudo o resto não tenha a consistência, a eficácia e principalmente o resultado que um partido como um todo terá de ter. E neste momento, uma liderança fraca está a prejudicar o desempenho do partido como um todo.
Nuno, faço-lhe aqui só uma última pergunta sobre a questão interna do CDS e depois partimos para aquilo que realmente interessa muito aos portugueses, que é um projeto do CDS para Portugal, e projeto esse que o Nuno terá a oportunidade de apresentar quer aos militantes do CDS, quer aos portugueses. Como é que recupera o CDS aquelas pessoas, quadros importantíssimos, que hoje são reconhecidos também pela sociedade em geral? Eu recordo aqui um, que é o Francisco Mendes da Silva, que se desfiliou do partido há pouco tempo, e que é uma figura respeitada, e que está na televisão, que está na sociedade, que intervém em diversos fóruns, e que era, efetivamente, visto como uma liderança atual, mas também de futuro para o CDS. Como é que recupera o CDS ainda esses quadros? E como é que também pode o Nuno introduzir novas lideranças para que, mescladas com esses quadros que o Nuno falou há pouco do passado e que muito deram e que muito têm ainda para dar ao partido, possam quase que, eu vou utilizar esta expressão, mas não é reconstruir, mas quase que possam dar uma nova vida e dinâmica ao CDS e que possam atrair essas pessoas de fora?
Bom, em primeiro lugar, o CDS tem que voltar a ser uma casa para onde se quer vir e de onde não se quer sair. Porque se quer estar nela, e portanto, se o CDS voltar a ser um espaço apetecível, essas pessoas terão vontade, certamente, de voltar. O CDS tem, neste momento, no tempo curto deste passado, dado muitos desses quadros a candidaturas de outros partidos. Se verificar, grande parte das candidaturas da Iniciativa Liberal e até do Chega foram feitas por pessoas do CDS. E, portanto, nós temos que inverter esse ciclo. O CDS sai neste momento pessoas e nós vamos querer que elas voltem. Mas deixe-me que lhe diga que, quando eu lhe refiro a esta convenção autárquica, a ideia é precisamente a demonstrar que eu não quero apenas recuperar frisos, que eu não quero recuperar frisos do passado. Eu não tenho nenhuma vontade de, na minha liderança, reconstituir um passado que foi muito bom, mas que foi isso. E eu quero aproveitar os melhores quadros do presente. Quem vai na rua, por exemplo, fala hoje da Cecília Meirelles, é rara a pessoa que não elogia o desempenho de uma Cecília Meirelles, ou que não conheça o Adolfo, ou o Pedro Mota Soares, ou até o Tom Correia. Só que o meu ponto é, eu, para cada rosto capaz que temos, quero juntar três rostos novos. Porque o CDS tem, de facto, que ter a capacidade de inserir em si novos quadros. E a convenção programática tem essa potencialidade. Porquê? Porque eu vou buscar muitos desses novos quadros, não só ao partido, pessoas que ainda não tiveram uma oportunidade e podem tê-la, mas também, como eu dizia há pouco, às universidades, aos hospitais, às empresas, ao setor bancário, às instituições europeias, a muitos lugares onde, trabalhando todos os dias, estas pessoas, pelo mérito, são reconhecidas como as melhores. Muitas vezes não têm até nenhuma pretensão de dirigismo partidário, não querem estar nos órgãos dirigentes, mas estão disponíveis para ser rostos ao serviço do CDS ou colaborando com o CDS. E nós, tendo esses rostos, voltamos a ter credibilidade. E tendo credibilidade, voltamos a ter eleitores e voltamos a chamar muitos dos que saíram, caso o Francisco e muitos outros, porque eu acho que a casa normal do Francisco é o CDS, e se eu for presidente do partido, e espero que possa sê-lo, o Francisco é uma das primeiras pessoas com que falarei para que possa voltar.
Oh, Nuno, pegando exatamente no que está a dizer, queria-lhe perguntar uma coisa. Eu reparei que durante toda esta nossa conversa, nunca nenhum de nós, não foi só o Nuno, nós também não, nunca nenhum de nós disse CDS-PP. vou transformar o CDS na casa onde apetece estar e aonde se quer estar e se quer voltar, se calhar também passa por refundar, ou refundar talvez seja um exagero, mas corrigir o que está errado no posicionamento do CDS. Tudo isto por causa do PP. O PP, o Partido Popular, foi uma ideia que teve que recuar. Cada um tem a sua interpretação sobre isso, mas fará algum sentido hoje em dia o CDS chamar-se CDS Partido Popular?
Eu acho que os problemas do CDS não resolvem com um esforço semântico. Percebe? De repente, agora...
Sim, perfeitamente.
Esta liderança que se diz da nova direita, não é? Eu, por acaso, quando vejo pessoas como o Ascencio Simões a dizerem que não me apoiam e que apoiam Francisco Rodrigues dos Santos, e ouço falar da nova direita, eu fico muito feliz porque sei que tudo o que eu não quero ser é a tal direita de que a esquerda gosta. Pronto. E acho que isso sim é uma nota muito, muito relevante. Agora, não é por eu de repente começar a dizer muito alto Partido Popular que estou a alterar o que seja estruturalmente em relação aos problemas do CDS.
Não, pelo contrário, isto eu acho que mágico, a semântica deve acompanhar a substância.
O CDS é um contínuo. Eu digo CDS por razão de brevidade, devo dizer, sendo que acho que o CDS é o conjunto nesse contínuo dessas realidades. O Partido Popular surge com o Manuel Monteiro, num tempo em que o Dr. Paulo Portas também lá estava, por exemplo, e como uma necessidade de dar uma, enfim, com protagonistas. Olha, lá está, eu há pouco falava-lhe do Friso. O Manuel Monteiro, quando foi presidente do partido, teve a inteligência, saindo da JC, porque não era muito conhecido, saber rodear na direção de pessoas extraordinárias do ponto de vista da sua competência, não é? Das quais estava também o Paulo Portas, mas estavam outras, o António Lobo Xavier, o Luís Nobre Guedes, o Luís Queiroz, Manuel Amora Guedes, para falar de uma colega da sua profissão, enfim, e esse friso era muito nítido e ajudou-nos a inverter o trauma dos 4% que tínhamos alcançado com um dos nossos melhores. Eu considero até profundamente injusto que esses 4% tenham acontecido com o professor Adriano Moreira, que é uma pessoa adorada no CDS, mas conseguimos inverter esse ciclo e crescer exatamente com esse friso de credibilidades. E nesse tempo, o Partido Popular surge agarrado a uma nova forma de viver o partido e com essas figuras e quando se queria realmente ter uma dinâmica transformadora nesse espaço político à direita. Agora, o Partido Popular, sem mais nada, é coisa nenhuma, entende? E hoje posso começar a dizer Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular. Não é isso que altera os nossos problemas. Mas da minha parte, eu vivo confortavelmente com o significado do CDS, que é o de sempre, é o nosso grande denominador comum, e desse Partido Popular, que é associado a esse tempo. Eu uso o CDS muito por razão de brevidade, não é porque me queira colocar ou optar por um momento da vida do partido. Eu vivo tranquilamente com a sigla CDS-PP. Acho que somos uma coisa e somos outra. E uma não deve tentar sobrepor-se à outra. E o que sinceramente também não aceito é que de repente se queira apagar a marca CDS, porque essa é que é fundadora e matricial e remonta aos tempos do pós-Revolução de Abril.
A minha ideia era mais apagar a marca PP do que a marca CDS.
Eu acho que são precisas as duas, francamente. Eu acho que são precisas as duas porque tem um significado histórico e se as tivermos ambas em conta, um esforço conciliador de que o CDS também precisa. Percebe? Eu acho que nós precisamos de unir muito, precisamos muito unir. E desde logo no fim do Congresso, se eu vencer, o que farei é tentar juntar os melhores das várias ditas tendências, porque eu acho que as pessoas não são boas ou más conforme ou consoante as barricadas em que se coloquem. Há pessoas boas em todas as contendas, em vários lados. E se o mérito é o único valor distintivo em que eu acredito, as pessoas que tenham qualidade, querendo participar no futuro, eu irei certamente buscá-las e contar com elas, porque há hoje pessoas que estão com o Francisco que também têm qualidade e outras que estiveram em tempos com o Filipe Lobo Dávila e outras que estiveram com outras candidaturas. Eu tenciono ir buscar as melhores, sejam mais conotadas com esse CDS antigo ou com o PP mais recente.
Nuno, permita-me pegar nessa parte e fazer-lhe uma questão. O Nuno falou que por cada rosto já bastante conhecido iria trazer novos quadros, ao mesmo tempo que fala que o mérito é fundamental. A minha questão prende-se com o seguinte: esta semana tivemos um orçamento de Estado que eu vou classificar de autista para as necessidades das empresas, que é um campo onde o CDS sempre foi um bastião da defesa dessas mesmas necessidades. Não lhe parece que o país, talvez mais do que nunca, precisa de um CDS forte, numa altura em que o CDS está efetivamente muito longe disso? Como é que se pode dar a volta? Que mensagem se pode passar? E que garantia que temos que esses quadros efetivamente podem vir para dar uma voz àquilo que hoje em dia parece que a esquerda não quer ouvir?
Bruno, a garantia está desde logo na grande convenção programática que vamos fazer, pelos rostos que ali vamos ter e que. Lhe garanto que muitos deles vão
Oh, Nuno,
surpreender.
desculpe, ficou cortado. Se pudesse só repetir a
Pronto,
resposta, desculpe.
cada
A
vez que me entrar aqui uma
garantia.
chamada, cada
Peço
vez que me
imensa
entrar aqui uma
desculpa.
chamada, isto fica. Mas eu faço, eu começo. A garantia que terá está desde logo na convenção programática que estou a promover e que lhe mostrará e ao país novos rostos de pessoas que são extraordinárias e que estarão disponíveis para o CDS. Do mesmo modo, nessa convenção estarão algumas pessoas que já estão hoje no CDS e que são muito boas em diferentes áreas. Mas quando refere a circunstância da discussão do Orçamento Geral do Estado, nisso, um aspecto para mim é muito definidor do momento que vivemos dentro do partido, é que quando nós sabemos que temos um orçamento de Estado que, entre outras coisas, ensaia um englobamento que, para efeitos do IRS, abre a porta no futuro, por exemplo, ao englobamento de rendimentos prediais, que farão com que muita classe média leve mais um grande rombo fiscal, porque subirá de escalão. Quando percebe que há um alargamento de escalões, que são uma lógica muito socialista, e que normalmente no espaço político de centro-direita não temos, porque sabemos que menos escalões garante a maior estabilidade num escalão e maior possibilidade de proteção do valor de trabalho. Quando percebe que um orçamento de Estado que aumenta assustadoramente a dívida e a despesa. Quando percebe que quase tudo é público, quase nada privado. Quando percebe um PRR todo virado para a dimensão pública e quase nada também para as pequenas, as micro e médias empresas, que são o essencial. Quando percebe que isto afeta todos os dias a vida dos portugueses, o CDS, a direção do CDS ainda não disse o que fosse sobre o Orçamento Geral do Estado, porque está concentrada numa habilidade para tentar antecipar um congresso que vai acontecer em cima dessa discussão. Isso diz tudo. E isso só nos debilita, só nos definha, só faz com que percamos relevância e com que as pessoas se afastem. Porque eu se fosse presidente do CDS, não é hoje, era no dia em que o orçamento foi conhecido e sabíamos as principais linhas gerais, já tinha falado ao país. E o CDS tinha sido o primeiro partido a colocar-se do lado das classes médias e a colocar-se do lado dos empresários que todos os dias se sacrificam a pagar impostos absurdos. Portugal é um dos países com uma das maiores taxas fiscais do ponto de vista empresarial, a par de preços de combustíveis e de energia que não lembram a ninguém, por imposição de um Estado socialista que, enfim, basicamente proíbe aquilo de que não gosta e paga aquilo que quer com o dinheiro dos contribuintes. Hoje em Portugal não falta quem trabalhe metade do ano e tudo aquilo que ganha é para entregar ao Estado e só lá para julho é que começa a ganhar para si. E no CDS ninguém fala disto na direção. E eu acho isto um dos exemplos muito paradigmáticos daquilo que define os nossos problemas e de como o CDS tem que ser uma voz nítida para Portugal, para que as pessoas voltem a querer estar aqui, voltar para aqui e votar aqui.
Oh, Nuno, está a falar dessa questão do Orçamento de Estado e, nomeadamente, nas questões fiscais. Nós ficámos a saber ontem que Portugal é o país da União Europeia que mais escalões de IRS tem. São 9 escalões agora. Espanha tem 6, a média da União Europeia são 4, a Estónia, por exemplo, tem 1, e a Irlanda, que soube captar muito investimento, quer privado, quer investimento público, tem 2 escalões. O Nuno há pouco falou do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Núncio, que é uma pessoa que tem um pensamento e é reputada, não me disse. Não faltará também ao CDS não só ter o grupo parlamentar que tem, que efetivamente é reconhecido publicamente por ter grandes lideranças, mas um governo sombra, pessoas em cada área possam efetivamente vir falar e nestes momentos especificamente virem falar sobre o que se está a passar na questão do orçamento, mas também noutras situações. Nós, por exemplo, tivemos aquela situação na Armada, com a questão da indicação do novo chefe de Estado-Maior da Armada, que depois deu uma certa confusão e depois acabou por ser o dito não dito, e nós vemos que antigamente o CDS tinha, até na área militar, um grande respeito pelas instituições militares por algumas pessoas do CDS. Não falta ter uma equipa coordenada e que saiba, não só no grupo parlamentar, mas também fora, reconhecermos que o A, o B ou o C falam em nome do CDS. PP, e que efetivamente estes nomes tragam essa credibilidade que, por exemplo, depois nós vemos na Iniciativa Liberal, que através de um marketing muito inteligente, conseguem atingir as novas gerações, mas também as outras pessoas.
Estou completamente de acordo. Isso passa pelo tal friso que eu lhe referia e que sempre foi a marca de credibilidade do CDS. Recuperando o friso da credibilidade, o CDS volta a ser um partido apetecível. E quando refere pessoas como o Paulo Núncio, olha, o Paulo Núncio é uma das pessoas que me apoia nesta candidatura e um desses quadros com que contarei, que estará nessa convenção programática, por exemplo, estando à frente de um dos temas, e que é exatamente o da fiscalidade, não é? O Paulo Núncio coordenará o tema da fiscalidade, porque lá está, tem razão de ciência. Quando se fala de Paulo Núncio, sabe-se que o Paulo Núncio é um dos maiores especialistas em direito fiscal de Portugal, como tivemos outros. E é trabalhando assim, repristinando, indo buscar muitos destes quadros, que o CDS voltará a ser um partido credível.
Eu ouvi a intervenção do Nuno, do até agora, e há, eu gostaria que o Nuno nos explicasse se salta fora do taticismo de circunstância de uma forma completa. Eu dou dois ou três exemplos, um deles até me toca a mim, mas ficaria de mal com a minha consciência se não o colocasse. Em primeiro lugar, o Chega. E até nem falo do Chega, porque acho que o CDS não tem nada a ver com o Chega, muito diferente do Chega, mas a Iniciativa Liberal. O Nuno sabe que grandes teorizadores do liberalismo durante uma centena de anos, o Financial Times, em 20 de novembro de 2020, escreve um editorial em que diz que depois dos últimos 10 anos da vida do mundo, desde as crises financeiras, do sistema financeiro, do sistema bancário, até à forma como o mundo não lidou com a pandemia, que o liberalismo tout court, puro e duro, que tinha os dias contados, que não fazia sentido para os próximos 20, 30 anos, em que as questões ambientais, em que questões como as da forma como se vai lidar com aquilo que a Hariri chama de disrupção científico-tecnológica, com a inteligência artificial, não é compatível com esse liberalismo. Ou seja, em meu entender, a iniciativa liberal nasceu fora de tempo. E também não gosto de meias palavras. Nasceu para aconchegar o movimento portuense de antipartidos do doutor Rui Moreira. Portanto, se o CDS do Nuno Melo volta à sua matriz inicial de partido de centro, com raízes na democracia cristã e que saberá dizer: não, este não é o nosso caminho, nem que esta coligação ou este acordo de circunstância nos desse votos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com outro tipo de taticismo. Houve muito taticismo de Francisco Rodrigues dos Santos, continua a haver. Eu, por exemplo, Nuno Melo deve saber tão bem como eu, se calhar melhor, que o Francisco Rodrigues dos Santos manteve o apoio a Rui Moreira no Porto por uma única razão, porque tinha muitos quadros votantes e apoiantes seus a viver à custa da Câmara do Porto. Isto é uma realidade infectível. Eu assisti esta discussão dentro do PSD, da maneira como o PSD tolerou que o CDS apoiasse o Moreira no Porto. Portanto, voltando 8 anos atrás, eu fui um fundador da primeira, na JSD, da primeira AD, Depois, juntamente com apoiantes de Paulo Portas contra Manuel Monteiro, fui um fundador da segunda AD, com a coligação em Gaia, com a coligação em Valongo, com a coligação em Amarante, com a coligação no Marco Canaveses, contra a vontade de Manuel Monteiro, e na linha do que era a oposição de Paulo Portas na altura, com o Silvio Servan e outros quadros do Porto. Sou um aliancista convicto. Governei 16 anos a Câmara de Gaia sem haver uma única disputa que diferenciasse o PSD do CDS numa unidade absolutamente indefectível. Como é que o Nuno Melo, se voltasse atrás, fosse líder do PSD há 8 anos, conjugava a ideia de apoiar uma coligação com o PSD em Gaia, na sucessão de 16 anos do meu trabalho, e ia apoiar um independente contra o Presidente da Câmara, que foi seu parceiro de coligação durante 16 anos, para tirar meros benefícios de circunstância ou alimentar vinganças de taticismo de circunstância?
Ora bem, são perguntas nítidas para as quais eu quero dar respostas nítidas, e eu não fujo a perguntas que possam ser mais difíceis. A primeira questão tem que ver com o posicionamento doutrinário e ideológico do CDS. Eu começava por aí. O CDS nasce em 1974, digamos assim, como um partido colocado rigorosamente ao centro. É isso que dizia a nossa declaração de princípios, e é assim que o CDS foi apresentado no primeiro discurso do professor Freitas do Amaral. Eu guardo ainda uma dessas brochuras em minha casa, muito interessante, porque mostra como o CDS era talvez o único partido da democracia portuguesa ao tempo completamente atual. Eu recordo o próprio PPD, Soutor, era um partido que na altura esteve do lado e defendia muitas das nacionalizações que aconteceram. Como sabe, votou a Constituição que tinha programaticamente o caminho para o socialismo. E o CDS foi um partido que teve a coragem na altura de dizer que não...
O CDS tem essa coerência histórica.
Não é? É muito impressionante para mim, se eu estou a ler hoje, se ler hoje a declaração de voto do CDS, que recusa aquele texto constitucional que nos impunha o caminho para o socialismo, não há nada que lá esteja que não considere hoje...
Desculpe interromper para elogiar o CDS. Foi o único partido que não alinhou no taticismo do medo.
É verdade, doutor. Mas o que mais me impressiona, porque naturalmente dizem, mas na altura a sociedade estava mais radicalizada. É verdade, mas tudo que lê nessa declaração de voto do CDS é hoje completamente atual. E quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nesses tempos, era quem leia as intervenções do Parlamento do professor Marcelo Rebelo de Sousa, para dar uma ideia de um moderado hoje da vida política e de resto, Presidente da República. Na Assembleia da República percebe declarações que contemporizam com as nacionalizações, percebe um discurso do caminho para o socialismo, e o CDS aí foi visionário. Mas o centro na altura, Soutor, era a direita de hoje. O centro era, em 1975, mais à direita que o Conselho, que o MFA e o pacto que MFA partidos permitia, convenhamos. E o CDS esteve cercado no Palácio de Cristal, precisamente porque mesmo esse centro era considerado perigoso e reacionário em relação à Revolução. De resto, alguns dos que hoje são ministros no governo do Dr. António Costa estiveram do lado de fora a apedrejar-nos. Pessoas em concreto. Bom, e para perceber, isto só para dizer que, se assim é, se o centro era o mais à direita que na altura se permitia, por seu lado, o eleitorado reposicionou o CDS naquilo que era a percepção real do partido, como um partido que era um partido mais conservador e de direita. E é por isso que o CDS, nisso, é a única coisa que eu compreendo no professor Freitas do Amaral. Há muita coisa no percurso do professor Freitas do Amaral que eu não compreendo aquela deriva que levou a apoiar o engenheiro Sócrates, que levou ao PS e que levou a tudo aquilo que era suposto ter combatido sempre. Nunca compreendi. A única coisa que compreendo de facto é que o professor Freitas do Amaral dizia, bom, o CDS era um partido de centro e o CDS é que mudou, não fui eu. É verdade, o CDS guinou um bocadinho à direita, que era o seu espaço natural. Se tivermos em conta que mesmo em 75, 76, 77 esse centro era interpretado como direita, até nesse combate ao socialismo fomos os únicos que quisemos combater o socialismo. Dito isto, o CDS sempre teve a confluir dentro de si democratas cristãos conservadores e liberais. E não vou sequer discutir aqui o liberalismo do ponto de vista conceptual, tal qual é, por exemplo, interpretado nos Estados Unidos da América ou no nosso espaço continental europeu, porque são realidades completamente diferentes nesse aspecto conceptual. Mas uma coisa lhe digo é que nós tivemos sempre no CDS democratas cristãos, liberais e conservadores. E eu não consigo identificar-me ou inscrever-me apenas numa linha, porque bebo em várias delas. Eu diria, por exemplo, que eu sou conservador nos costumes, sou liberal na economia, mas sou democrata cristão em relação a um apoio que é mais do que necessário a pessoas que passam dificuldades extremas e que não fosse essa presença do Estado ficariam simplesmente entregues à sua sorte, que não seria boa. É por isso que eu hoje reconheço que foi um erro no CDS recentemente ter-se dado relevância estatutária a estas tendências, que fizeram com que as pessoas dentro do partido se fossem entrincheirando em cada uma delas, e ou se é democrata cristão, ou se é conservador, ou se é liberal, e ou se está com uns, ou se está contra, ou se está com uns, ou então não se pode estar com ninguém. O que me faz sentido é, num partido como o CDS, perceber que de todas estas correntes nós podemos beber boas influências. E o CDS é o grande denominador comum. Eu nunca alinharia numa perspectiva... Para começar, eu acho que a Iniciativa Liberal é um partido que vive a falar de impostos. E a vida é muito mais do que impostos. Embora eu conceda que a carga fiscal em Portugal é simplesmente absurda. Acontece é que o CDS tem que falar de impostos como tem que falar de tudo o resto, de que a Iniciativa Liberal não é capaz. Há depois uma certa reconfiguração sociológica, muitas vezes tratada por impulso administrativo, que não faz sentido. Há, por exemplo, um desfocamento no papel que eu considero fulcral da família, que hoje, se é dita tradicional, é tratada como sendo pouco. A base da sociedade continua a ser ainda a família, o esforço de iniciativa privada, tudo aquilo em que eu tendo a ser conservador. Tal qual, por exemplo, eu acho essencial o esforço de misericórdias, das misericórdias em Portugal, de muitas instituições que, trabalhando também com o esforço que é do Estado, fazem com que eu nunca pudesse ser um liberal tucur, não é? E por isso é que eu defendo, olha, se falar no setor da saúde, um setor que o doutor de resto conhece muito bem, até por razão de profissão, eu não consigo perceber um discurso que só senta na dimensão pública, como faz hoje este governo, tal qual acharia muito estranho um discurso que me dissesse que apenas o setor privado é extraordinário na saúde. Eu acho a área da saúde, entre outras, eu acredito numa conciliação entre o setor privado, entre o setor público e o setor social, porque todos são extraordinários. Um doente que queira ser tratado ou que queira sobreviver, tanto se lhe dá se vai ser salvo no público, no privado ou no social, querem ser salvo. E nós temos exemplos extraordinários em todos estes setores. Isto para lhe dizer, então, setor, que eu nunca reposicionaria hoje o CDS apenas como esse partido de centro, que era democrata cristão, porque o CDS realmente, ao longo da sua história, evoluiu, incorporando outras formas de viver a sociedade e de a ver e de a ler, que não cabem apenas nessa democracia cristã. Muito embora eu esteja aqui, por exemplo, em Bruxelas neste momento a falar consigo num Partido Popular Europeu que nasce das democracias cristãs. Aliás, coisa que muita gente não sabe, o Estado Social é uma criação da democracia cristã, não é uma criação da esquerda e dos socialismos.
Quando lhe coloquei a questão, estou completamente de acordo. A grande força do CDS, como a do PSD, é fruto da conjuntura da Revolução serem magníficos partidos, frentes eleitorais, onde cabem diversas formas de pensar. Essa é a sua grande força. Estou de acordo consigo.
Muito bem, estamos a caminhar para o final e cabe-me sempre a mim, Nuno, fazer as perguntas, digamos, um bocadinho, não é mais difíceis, mas que têm aqui uma conotação um bocadinho mais provocatória, obviamente dentro da educação e dentro daquilo que são as regras de boa convivência, mas são perguntas que se impõem. Portanto, eu ia fazer três perguntas muito rápidas de resposta direta e depois ia convidá-lo a fazer uma declaração final onde quisesse, basicamente, apresentar as suas motivações para esta candidatura e a mensagem que quisesse passar como mensagem final aos militantes do CDS. As três questões que tenho para lhe colocar é, uma tem a ver com um tabu, ou não é bem um tabu, mas que se começou a falar, se calhar, do lado de Francisco Rodrigues dos Santos, que era que quem não ganha, o que é que vai acontecer? Vai fundar um novo partido? Portanto, a pergunta é o que acontece se a sua ambição, e que obviamente é legítima, e não acontecer, o que é que acontece ao Dr. Nuno Melo? A segunda pergunta, aqui sim um bocadinho mais provocatória, será que temos aqui o risco para o CDS, se Nuno Melo ganhar, se começarmos a ter uma crise de deputados, como tivemos agora na Assembleia da República, que não havia ninguém para substituir o deputado do CDS, e portanto ganhamos um presidente do partido e perdemos um lugar de eurodeputado. E a terceira questão é: será que Bruxelas irá dar ao país os dois futuros líderes da direita portuguesa?
Bom, em relação ao tabu, não é tabu nenhum. Essa notícia foi uma notícia plantada. Foi um frete que alguém quis fazer, a quem eu disputarei neste Congresso, e o que lhe garanto é que se acontecesse de perder o Congresso, mantínhamos o CDS, que foi a casa onde nasci, o partido que me deu tanto, e onde ficarei até ao dia em que seja empurrado ou seja forçado a sair. E, portanto, se eu tiver que sair do CDS, é porque não me querem no CDS, não porque eu não quero estar no CDS. Sob a crise dos deputados, o que lhe garanto é que, se eu for presidente do partido, considerarei, como sempre foi, o CDS como um partido que teve no grupo parlamentar um dos seus maiores e melhores instrumentos de ação política. É no grupo parlamentar que se revelaram muitas das nossas melhores estrelas, e lhe garanto também que não haverá nenhuma dificuldade na substituição de deputados, se assim for. E quanto a Bruxelas vir a dar dois líderes ou não, depende da vontade dos congressistas. Eu tentarei convencer os CDS a que este deputado, independentemente de Bruxelas, poderá ser, até pela experiência de vida e pelo mundo que aqui se vai tendo, com uma perspectiva que eu considero muito útil na política, o próximo presidente do CDS. No que me depende, assim será.
Muito bem, e a convidar-lhe então a fazer uma declaração final, o que entender para convidar os militantes a votarem em si e qual é que é a sua principal motivação. Está completamente livre a partir de agora.
Bom, em relação à principal motivação, essa parece-me evidente. Eu quero ajudar a inverter este ciclo de definhamento do CDS, quero voltar a trazer para o CDS pessoas credíveis que, desde a direção, mostrem a Portugal que, por serem capazes, o CDS é, através delas, um partido útil em que vale a pena apostar, a ser um partido com ideias nítidas e, através de ideias nítidas, redefinir aquilo que é o nosso espaço político, tal qual sucedia no passado. E, por último, enfim, numa particularidade que tem que ver com este caminho até ao dia do Congresso, e que passa pela imagem que o CDS tem que dar também em campanha, a quem quer convencer depois no país. O CDS tem que, naqueles que me apoiam, ser uma manifestação de tolerância, evitar discursos inflamados, não responder a provocações que vão ser muitas, passar ao lado dos perfis falsos que vão sendo criados para apoucar de pessoas que, não se revelando pelo caráter, não dando a cara nisso, acham que podem levar de vencida o que seja, mas nisso só mostrando precisamente porque é que não podem ser vencedores, deplorar qualquer excesso de linguagem absolutamente desnecessários, e esforçando-se por criar as plataformas que permitam unir depois dos votos contados. Porque depois dos votos contados, vencendo, teremos de contar com muitos. E se assim for, ajudaremos todos a um renascimento de um partido que é fundador da democracia portuguesa e que faz muita falta a Portugal.
Muito obrigado, Dr. Nuno Melo. Quero-lhe agradecer a sua
Eu que
disponibilidade, as
agradeço.
suas respostas. Agradecer
Obrigado,
também.
Nuno.
Muito obrigado, gostei muito da conversa.
Nós vamos nos vendo por aí em outros palcos.
Sim, senhor. Já,
Boa
e muito em
sorte,
breve
Nuno.
espero.
Boa
Muito
campanha.
obrigado,
Boa
Inês. Muito
sorte.
obrigado a
Ok,
todos.
um grande
Sr.
abraço.
Luís Filipe Menezes, um grande abraço. Miguel, Bruno, gostei muito da conversa.
Obrigado
E
e
até
obrigado
breve. Boa
pela.
campanha, adeus.
Muito obrigado
Abraço.
pelas
Tchau, tchau.
felicidades e obrigado a quem nos ouviu. Foi mais um episódio da Política Dizem Eles, hoje com o Dr. Nuno Melo e até à próxima. Muito obrigado.